crítica, assim, um comentário construtivo, mas é, porra, simplesmente de puro ódio. Parece que a pessoa passou por ali, tipo.
É uma coisa jogada ali.
Exato, é jogada, é gratuito. Tipo, a pessoa
não ganha nada com isso.
Exatamente.
Só quer passar o ódio.
Pode ter um vídeo de um gatinho sendo acariciado, sim. 10 segundos de um vídeo de um gatinho bonitinho.
Aí vai um cara
com
comenta
acariciando ele.
O cara vai e comenta embaixo, tipo assim, ah, adoro carne de gato. Sabe? É, sempre tem um otário,
mas
véio.
É bom mesmo. É zoeira.
Não, aí vai ter um outro otário falando que o carinho. Aí vai ter um outro filho da p fazendo um. Ah, não, porque o carinho que o cara está fazendo está machucando o gato. Porque ele está prendendo o gato dentro de um negócio. E de
Porque na verdade.
Esse é outro tipo de pessoa que
eu... Que tinha que morrer.
É os justiceiros sociais.
E é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de escutar um trechinho do Variações Cast número 6. Isso me irrita pra caralho na internet. Este e outros programas você vai encontrar lá no variaçõesdeunerd.com.br, também no Spotify, no Deezer, no iTunes, qualquer agregador de sua escolha. E aproveite também e abaixe gratuitamente na Play Store nosso aplicativo do Variações de um Nerd. Lá você vai receber antecipadamente todos os nossos conteúdos. Recados dados, um bom programa para todos.
Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast? Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhoras e senhores, uma boa noite. Aqui é o Vitor Alexandre e eu também estou falando de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aqui é Luciano Chaba, falando diretamente de Gravataí, Rio Grande do Sul.
É isso aí, pessoal. Para o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a animação da Netflix Love, Death and Robots. Ou Amor...
Animação entre aspas, né?
É.
Não tem só animação, né?
É, uma série animada aí, como seja. Mas antes de a gente comentar sobre essa sériezinha, né? Quem tá caindo de paraquedas e ainda não conhece o Luciano, vai que é o primeiro episódio que estão escutando aqui do Variações Cast. Luciano, conta aí o que é o mundo lá do Café com Jogibi e o site Old Nerd pra galera.
Beleza? Então, o Café com Gibi é o nosso podcast, né? Onde a gente fala aí de cinema, séries, outras discussões aí, políticas sociais e filosofia e tudo. Faz parte lá do nosso site Old Nerd, que também a gente aborda a mesma coisa, quadrinhos, séries, filmes, música, entre outras coisas. E sempre, às vezes, escapa lá pro nosso canal no YouTube, lá que a gente... Que a gente faz também um levantamento sobre esses temas aí.
É isso aí, galera. Os links aí pro site Old Nerd e pro podcast Café com Gibi vão estar na postagem do nosso site aí, vão estar aí certinho, é só clicar no link, vai lá dar uma força no projeto do Luciano, que tem bastante conteúdo legal. Então, bora pro programa.
Thank you.
Bom, vamos começar aí que... Falando assim, ó, as nossas primeiras impressões. Que quando eu vi que tinha uma galera comentando sobre essa sériezinha, será que a gente chama de quê? Série animada? Série de animação?
Uma série de antologias.
É uma série com animações que eu achei bem legal, cara, inclusive. Já vou falando de cara, cara.
Quando a galera começou a comentar, eu já vou até levantar um preconceito. Porque eu achei que fosse... Como eu nunca tinha ouvido falar, eu achei que até que fosse aqueles desenhos de cultura oriental, sabe? Que eu não... Que
os anime.
É, anime, mangá, sei lá. Eu tô até com receoso de falar que eu posso tomar uma xingada aí porque eu estou...
Vai, provavelmente.
Então eu posso estar ofendendo alguém.
Eu sei que tu vai dizer que o Taku é tudo sujo e fedorento, né?
Aí, ó. Isso aí foi o Luciano,
não foi,
galera.
Não foi o que falou, né? Nem eu.
Vai lá
eu
pro café não. Com o Gibi, se entenda com o Luciano lá. Mas eu não tenho nenhum preconceito. Eu só não me agrada ou nunca me atentou esse tipo de conteúdo.
Mídia.
De mídia, exatamente. Eu não sei que cargas d'água deu que a Netflix me indicou. Eu falei, porra, será que eu dou uma chance? Eu dei uma lida na sinopse, vi que eram episódios curtos, daí eu pensei ainda, falei, porra, se eu perder, eu vou perder, sei lá, eu vou assistir um, dois episódios, vou perder 20 minutos da minha vida só, né? Então eu vou dar uma chance. Porra, fui surpreendido, porque não tem, eu tava com aquele preconceito que nem eu disse, não tem nada a ver com a cultura oriental. Ou até tem alguns episódios, a gente pode debater isso aí.
Tem sim.
Mas não tem nada a ver com aquele estilo, sei lá, Dragon Balls ou Cavaleiros Zodíaco. Era isso que eu tava na mente, sabe? Então, fui surpreendido por uma série de animaçõezinhas muito divertidas, com historinhas fechadas.
Não, e outra coisa que varia também, né?
Exatamente. E daí eu falei, porra, eu tenho que fazer a galera assistir. Botei pressão no... Tanto no Luciano quanto no Vitor aí, pra assistir, pra gente gravar esse programa e vamos debater aqui os episódios. E vocês, quais foram as impressões de vocês?
Então, primeiro, muito obrigado, Andrés, por ter me indicado que a série é boa. Muito obrigado, valeu a pena. Realmente, foi. Eu não ia assistir nunca se você não tivesse falado também. Não ia assistir, mas como você me comentou, gostei muito da série. Muito obrigado. Eu achei que essa mecânica, episódios curtos... Foi muito boa, porque você não tem que ficar. Você não, tipo, você. Putz, agora daqui a pouco tem que sair, daqui 40 minutos tem que sair. Porra, é curto tempo pra mim fazer outras coisas. Mas eu posso assistir um episódio rapidão e maravilha, né? Passar o tempo, então. E são histórias fechadas, assim, uma independe da outra, né? Isso que é legal também.
Pô, isso que é maravilhoso.
E cada uma segue tem uma dinâmica diferente. Algumas eu não gostei, mas tem umas que são muito boas, cara, sabe? Realmente gostei muito da série, assim, dessa série, sei lá. Parabéns aí pra Netflix aí. Não sei se é original, mas...
Pois é, isso aí também. Mas... Não sei dizer que esse é original, não.
Parabéns. Tá muito legal.
Cara, eu também gostei muito, achei muito essa mistura, né? Me lembrou, sabe, muito o Animatrix, sabe? Que misturava uma hora um estilo de animação, outro estilo, um pouco de anime...
Cara, quando eu assisti eu também, na primeira coisa que eu lembrei foi Animatrix. A primeira coisa que eu lembrei.
Na hora. E eu assistindo os episódios, aí claro, meu jeito às vezes de fazer, né? Eu costumo dar aquela pesquisadinha ali, né? E eu vi que tinha, porque ela é baseada, cada episódio é baseado em alguma obra, alguma história, algum autor, né? E eu vi ali que é muito baseado em autores de quadrinhos também, alguns episódios. E é cheio de referência, né, cara?
As referências, cara, tipo, teve várias referências que você pega, assim, mas eu não sabia que era baseado, assim, achei muito legal, cara.
Vocês viram quem são os produtores, né?
Tim Miller.
É, que é do Deadpool, né?
Isso, e o outro é o David Fincher, né?
De quem que é o David Fincher?
Clube da Luta, Seven, Sete Pecados.
Porra.
O caso de Benjamin Burton, foi bem. E aí, cada episódio tu vê, tem uma. São diretoras diferentes, aí tu vê ali, que nem um dos que eu vi, que é. Acho que o último que eu vi, que é dos soviéticos lá, que, né?
Guerra Secreta.
Isso, Guerra Secreta. Ele é. O diretor é russo. Então tem toda essa pegadinha assim, eu achei muito... E sem contar as referências visuais, né, cara? Que depois a gente vai entrar ali, eu vou lembrar de umas também.
É,
que
é do... o da Guerra Secreta parece o Alien.
É, um outro que eu vi ali, que não sei se já podemos entrar nos episódios.
Quero fazer um comentário antes, que até... Quando eu comecei a assistir animação, o meu primeiro, a gente já vai comentar também episódio a episódio aí, que foi Os Três Robôs. Falei, porra, me lembrou até o estilo de ser aquela animação 3D, me lembrou muito o filme Os Robôs, sabe? Aquele desenho...
Mas sabe o que que, nesse episódio aí também, que foi o meu primeiro, sabe o que que me remeteu a duas coisas, né? Que é, primeiro, a piada... É spoiler liberado, né?
É, spoiler liberado, tranquilo.
Então, se fuder. É a piada que nunca cansa, que é que os gatos vão dominar a humanidade, né? Que os gatos só não matam a população porque não tem os polegares. Essa aí me pegou. Desde o começo me pegou essa piada. E outra que me lembrou, sabe, muito, é o Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Porque ele tinha toda a tecnologia, aquele robô, o robô com personalidade. Me lembrou também o Interstellar, né? Que tem o...
Como é que é o nome do... Tem três robôs, né?
É, não, mas tem o robô que tem sarcasmo, que é o Tars, isso, que aumenta o nível de sarcasmo. Me lembrou também o robô maior, o compridinho lá, que teve... Eu não vou lembrar...
O que eu queria comentar, antes da gente comentar propriamente do episódio, é assim, quando eu assisti Os Três Robôs, eu falei, nossa, que animação bonitinha e tal, porra, umas piadas bem de sarcasmo, de repente o nível de palavrão subiu. Eu falei, opa, peraí, vou colocar fone de ouvido. Daí comecei a colocar fone de ouvido. Eu coloquei fone de ouvido. Porra, aí de repente foi pra um outro episódio que foi lá pra Além da Fenda. Eu falei, epa, calma aí. Aí eu ficava com um olho na TV e o outro olho pra ver se vinha um dos meus filhos pra sala. Eu falei, opa, pera aí que isso aí...
Nossa, eu fui muito cegado.
E eu já mandei pro Luciano. Falei, ó, Luciano, porra, assiste longe dos teus filhos e com fone de ouvido ainda. Porra, vai.
Só um detalhe. Só um detalhe só. Love, Death, Robots. Robots é a única coisa que não diz nada, mas Love, Death... Amor e morte, cara, você tem que ideia.
Eu não esperava esse termômetro escalonado alto de Game of Thrones numa série de desenhos, né? Vamos dizer assim, numa série animada dentro da Netflix.
Outra coisa, na hora que você clica ali, ó, classificação etária, 18.
Ah,
Mas me pegou de surpresa também.
Mas aí entrando, vamos entrar aí nos... Voltar aí por episódios que a gente justamente tava... O que dá pra notar é que a sequência é totalmente diferente de...
Aleatória.
É bem aleatória.
Vamos citar como que foi eu abri aqui, tem meus episódios aqui.
O teu começou com o quê?
O meu?
Isso.
O meu começou para Além da Fenda.
O meu começou com Os Três Robôs. E o teu, Luciano?
Ah, é que nem eu falei em off, né? O meu foi assim... O meu... Começou também com Os Três Robôs, foi onde eu dei play, mas não era o primeiro episódio, era a vantagem de Sony. Eu não sei qual foi o raciocínio, por que começou no terceiro episódio pra mim, né?
E o último de cada um de vocês? O meu foi o Zima Blue.
O meu foi Histórias Alternativas.
O meu penúltimo foi Histórias Alternativas e o último foi o Guerra Secreta.
E é um negócio engraçado, porque você vai nos episódios, ele não tem uma numeração episódio, ele tem só um nome, né?
É, eu acho que é aleatório, eu acho que não tem um logaritmo, nada. Eu acho que é aleatório.
Não sei se vocês pescaram de começo, eu demorei pra pescar que tem relação àqueles iconezinhos que aparecem no começo, né?
Sim, no primeiro eu já vi.
É que eu já fui preparado a duas coisas, né? Isso, né, os ícones e aos títulos, né, o título da série, que é Sexo, Robô e Amor, né,
episódio... Amor, Morte e Robôs.
Isso.
É isso, Robô, Morte e Amor. Que cada episódio tinha alguma correlação com isso, né, então eu já fui já preparado pra isso. Não foi nada de extraordinário pra mim daí.
Mas então, só pra a gente completar, é que a gente começou falando ali dos Três Robôs, que justamente foi o meu primeiro. Por ser meu primeiro, eu achei muito bacana a sacada do episódio. É que nem eu falei, Os Três Robôs me lembrou muito aquela animação, não sei se é da Disney, de quem que era, da DreamWorks. robôs mesmo, né? E daí tem aquela robô que faz o papel do... Como é? Do Tars. Que daí, tem uma piadinha lá na frente que eu falei, porra, o Vitor deve ter rido muito, né?
Eu não lembro qual piada.
Que eles estão tentando identificar de onde que vieram os seres humanos. Daí, foi por uma entidade cósmica que...
Ah, sim. Ela já tá no restaurante, sabe?
Isso, que fez eles através do pó dele. Sério? Não, tô brincando. Foi uma sopa de não sei das quantas.
Foi o único episódio que a minha esposa assistiu comigo, porque ela desistiu, que não falou, eu não entendo nada, essa história não tem explicação. Aí ela ficou, tipo, quando ela começou a falar aquilo ali, ela falou, viu, até o robô fala, daí quando acabou, ele falou, não, foi pela sopa, deu, viu, Jéssica, tá louca? Que o barro.
Não, e daí tem uma outra parte que eu achei um sarro, que era... Que daí eles acharam o X-Bot ali, 4?
É, o X-Bot.
E daí os donos do X-Bot, os mestres do X-Bot, no final tinham 13 anos e ficavam um enrabando o outro. Aí falaram, o que é enrabando? Daí, eu vou pesquisar.
Como eu vi em inglês, não falou enrabando, falou... Como que é o nome daquele negócio lá que o cara senta na outra que você... O que é? Que tem a ver com
empalando.
Não
empalar.
É. Não, é que é, na minha
minha legenda, ele falou a mesma coisa. Ele falou enrabando, mas na legenda aparecia empalando.
E não, eu vi com a legenda em inglês. Era teabagging. Porque nos jogos, se você sabe você falou do coisa toxicidade. Um jogador, quando mata o outro num jogo de FPS, ele fica sentando na cara do oponente morto pra simular como se estivesse pegando o saco na cara do caboclo. Entendeu?
Pra que?
Essa referência.
Crianças de 13 anos, né?
Não, e daí o mais sarro é que ele foi tentar pesquisar isso no banco de dados deles.
Avisaram, não pesquise, né?
Aquele robô ali me lembrava, aquele robô que fez o descendente, né, do videogame ali, me lembrava aquele o robô do Star Wars, o Rogue One, que é o K2SO, K2SO, eu acho.
Não, C3PO.
Não,
falando do Rogue One.
O Rogue One é outro.
Ah, do Rogue One.
É um robô que fala palavrão, xinga, ameaça.
Ah, que legal, hein? Que robôzinho amigável.
Não, é o robôzinho no formato TED, né?
É.
Não, e daí o robôzinho ainda fala assim, os humanos se divertiam com essa bola aqui. Aí jogue para ver a emoção dele.
Pum, 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 pum.
Não, e o cagaço que eles tinham do gato, né? Nossa, ele está ronronando, vibrando. Só...
ele fala vibrando, alguma coisa assim. Daí eles falam que o Bic, depois de se parar de crescer, ela explode, né?
Exatamente. E qual o episódio que vocês querem puxar aí também?
Pode ser o meu? Pode ser. Vamos fazer os primeiros de cada um, daí seguimos o que depois? Depois de seguimos a tua lista?
Beleza, vai lá, manda ver aí.
Se bem que o teu foi o segundo, foi a Linda Fenda, que foi o meu no caso. Cara, que episódio massa, cara.
Esse aí, cara... eu falei. É.
A Linda Fenda é aquele
das aranhas lá.
É isso aí, cara. Demorou, acho que foi o quinto episódio pra mim.
Pra mim foi o primeiro. Cara, que episódio tesão, cara.
O A Linda Fenda, ele é uma mistura. Pra mim, assim, que eu interpretei, meio Alien, né, que eles estão num cargueiro espacial, e com um final meio Matrix.
Teve uma pegada meio... Eu não vou lembrar o nome agora, do Star Trek, que tem uma simulação que eles entram e daí, tipo, replica uma vida pra eles, como se estivesse no lugar. E tem um episódio que o cara fica tanto tempo, assim, que não quer mais sair, porque lá é melhor. E tava daquele jeito assim, tipo, todo definhando por fora.
Cara, que foda. É, tipo, a mulherzinha lá percebe que... A simulação lá percebe que ele não tá na verdade, que ele tá na Fenda, mas percebe que tem coisa errada com a mulher lá, né?
Isso. E olha, uma coisa que eu tenho que bater palma pra esse episódio é que tinha hora que eu falava, porra, será que tem cena com humano mesmo? Ou, porra, é tudo com...
Eu acho... Aquilo ali eu acho que foi captura de movimento, cara.
Porra, tava muito perfeito.
É, não, eu não digo o detalhe gráfico, mas eu digo assim, a movimentação dos personagens, sabe? Como eles caminhavam, o peso que tinha as coisas quando eles pegavam, assim. Eu acho que aquilo tá com cara de captura de movimento. Não pode ser só efeito gráfico, sabe? Só digitalização, assim, no computador.
Sim. foda pra caralho, cara.
Ah, muito bom. Vocês não ficaram tristes com aquele episódio, cara?
Sim. Eu fiquei... Nossa, eu achei muito foda o episódio justamente por isso. Foi um episódio... como assim? Foi um episódio agridoce, final, assim, né, cara?
Tipo... É, faz você pensar ali. Tipo, porra, no final, aquele bicho que tava deixando ele meio que na Matrix. Porra, ele era do bem ou do mal, né? Vai da tua interpretação, porque...
É que não era um robô, era uma aranha, né?
Era, tipo, sei lá, um...
É o alienígena que sugava a alma da alma não, a alma não existe, mas sugava, tipo, as, sei lá, as
energias. Oh, não, fala como assim a alma não existe? Que carteiraço é esse que...
Pronto, olha, galera, foi o Vitor, qualquer coisa assim.
Aí, alma que existe é do cano da arma, só.
Pode existir uma alma, a gente não sabe, ué, vai saber. Pode existir uma alienígena aracnídea que insere um feromônio, um veneno que te deixa adormecido e num estágio subconsciente de uma outra realidade.
É, pode ser. Então tá bom.
Quando o cara acordou lá no final, porra, ele já tava no saco da gaita ali, né? Ele já tava pra
como
lá de...
O Detona Ralph, a soldada lá, né? Só o farofo da rabiola.
Exatamente, então, porra, se for olhar o alienígena, até deixou ele numa situação confortável, deixou ele vivendo uma vida ali, né?
Melhor do que nada, melhor que morrer, né?
É, tanto é que foi a escolha dele no final, né, cara, preferiu voltar pra aquela simulação do que definhar ele aí e morrer. Ah, eu também, na boa, eu escolheria também. Não quero, tu vai ver a tua morte chegando, né?
Não, e ainda mais que ele tá numa vida bem sossegada ali com a loira ali ainda.
Aham, tá de boas.
E qual que foi o teu primeiro aí?
O meu primeiro? Tá, o meu primeiro, como eu falei, o meu primeiro foi os três robôs, foi o que me ganhou. Uhum. E aí o meu primeiro episódio mesmo, que eu voltei pra assistir, que era o primeiro da lista, é o... A Vantagem de Sônia, que eu achei assim... foi o episódio que eu... Ah, não sei se eu gostei, se eu não gostei, porque não teve um... Não teve um ponto pra mim, sabe? Porque não mostrou nada do passado dela, não mostrou por que foi. Mostrou só aquela situação ali, meio que me deixou meio... Vou dizer que foi dois episódios, esse foi um deles que me deixou meio...
Eu achei massa, cara, esse episódio, porque... Tipo, no final tem aquela surpresa e tal, que tipo, você fala... Pô, não. O personagem se fodeu. Não, que nada.
Pra mim, a única premissa que eu dessa história... Tipo assim, o plot twist foi legal, né? Mas não me convenceu, mas a premissa do... Ela não é um monstro... Ela não é... O monstro não tá ali só lutando e tal. Ela tá no monstro e cada luta pra ela é uma luta de vida ou morte mesmo, assim. Por isso que ela sempre vence, não é porque... Uhum. Porque ela tem muito mais a perder do que os outros. Deu um pouco... sei lá, eu não acho que Eu não me pus na pele da personagem, assim, pra entender mais, assim, a história.
O plot até gostei, assim, de tipo, porra, eu fiquei surpreso. Mas de começo ali, me lembrou muito o filme... Puta, como é que é aquele do Hugh Jackman lá, que ele controla uns robozinhos lá, numa rinha de
bola? Gigante de aço.
Isso, me lembrou muito, sabe? Eu falei, porra, será que essa pegada, cada um tem um bicho com... Porra, eles vão lá pra dentro, se transformam no bicho. Aí que eu vi que cada um tinha seu avatar. Porra, era um videogame melhorado. Aí no final deu.
Mas só ela, dá pra ver que só ela
se tipo, concentra mais, né?
O cara não se. O cara mandava o robô. Ela não, ela se tipo, fundia, abre aspas, fundia a mente.
Como eu falei, eu não me pus muito na pele. Mas eu entendi meio que era como se fosse ali a mulher lutando pela... Porque ela não se vendeu pelo dinheiro, não, aquela coisa toda, né?
Sim.
E era como se ela estivesse dizendo como mulher que ela tá... Pra ela sempre é uma luta de vida ou morte, entendeu? Não, ela foi estuprada e esquartejada, então pra ela sempre é mais difícil. Então foi o que eu entendi da história. Mas não me convenceu porque eu achei que devia ter... Pra mim, né? Devia ter tido um pouco mais de conteúdo. Eu acho que era o episódio pra ter, assim, tipo, sei lá, 17, 20 minutos, assim, pra manter mais.
Mas nesse, ou eu perdi, mas nesse aí, o corpo humano dela, não falaram o que foi feito, né?
Não, é que tá, o corpo humano era só um receptáculo pra mente, só um fake. O corpo humano dela não era um corpo humano, era só, tipo, um clone ou alguma coisa assim, com uma amostra da mente. Que era, na verdade, era um monstro que estava controlando aquele corpo humano.
Ah, tá, tá. Ah, é, beleza. Não, pra mim, assim, tipo, foi... Foi ok, assim. Pra mim foi um... não foi nem... Oh, que maravilhoso, mas foi ok. Foi ok. É, foi uma animação bonita até também, eu achei. Né, uma, eu acho que a história podia... Puta, sei lá... Podia ter dado uma melhorada aí.
É, eu achei que devia ter mais um pouco mais de conteúdo esse episódio.
Eu vou puxar um meio que eu achei meio merdinha, né? Que eu não curti muito, né? Numa dessas vocês me convençam do contrário aí, que foi quando o Yugurcha assume o controle.
Ah, cara. É, daí, olha só, tu falou agora. Eu botei, esse episódio eu tinha esquecido.
Como
dele.
Que é? Qual episódio?
Do iogurte.
O iogurte.
Ah, é. Uhum.
Pra mim era o episódio, começou bem, eu achei que acabou se tornando pra mim também um personagem que eu menos gostei agora, botando esse na lista que eu não tinha colocado, mas é porque eu tive uma expectativa maior desse episódio, eu achei que ele ia mostrar, sei lá, até mostrou um pouco, mas ia mostrar a imbecilidade humana, alguma coisa assim, sabe, ia pra outro ponto e não, o final foi meio, foi meio me decepcionante.
Não, foi meio, cara, eu achei o episódio inteiro meio fraco, cara, meio...
Isso também, na verdade eu achei que ele tinha um potencial pra atingir, eu achei que ia, sei lá, ia ter uma crescente maior, mas não, ficou muito naquilo ali.
Ah, beleza, ainda bem que vocês não gostaram também, então eu não faço parte dos times de idiotas sozinho. Vai que ele tem um outro significado, né, vai que ele tem outro significado, é os três que não entenderam.
Ou nós três somos os idiotas, né?
Exatamente.
É, pode ser também, na verdade, né? Fazer o quê, né?
Bem me conhecendo, eu acho que é isso mesmo.
Puxa um aí que você não gostou, Luciano.
Um que eu não gostei, cara, esse eu acho que eu não gostei, de repente.
Eu acho que eu não gostei.
Eu acho que eu não gostei por... Que a primeira apareceu o ator que fez o Venom. Isso aí, que é o da Era do Gelo. Quando apareceu ele, eu falei, não, esse idiota, não. Aí eu já fui meio de...
O Tom Hardy?
Não, o Venom do... Não. O Venom lá do Homem-Aranha 3.
Da trilogia. É, ele fez... Ele fez o... Seven... Aquele lá da década de 70, que é uma... Que eu nunca sei pronunciar. O... Como é que é o nome da série, caralho? Dead Seven Show.
Ah, tá. Não, mas o Venom do...
Dead Seven Show.
É, mas ele fez o Venom da trilogia. Quando apareceu ele, assim, eu fiquei... Não, mas não é. Daí eu fiquei meio assim, ah, não, esse otário aí. Daí eu fiquei...
Foi o único episódio também com um ser humano real, que não foi nenhum tipo de animação, né? Tipo, os outros foram...
Quando eu reconheci o ator, eu falei, pô, será que... Eu comecei a ficar na dúvida se era animação ou era com ator direito. Tipo, aquele mesclado ator com animação, sabe? Daí depois que eu vi que não, nada a ver. Eu tava errado mesmo.
É, mas esse episódio me perdeu por causa desse ator. Eu já fui de... Sabe, nossa, quando tu vai de mau gosto já?
Eu gostei desse episódio, mas é bom, mas não é, tem uns muito melhores, né, inclusive.
Apesar, além disso, né, também foi outro episódio ao estilo do iogurte, que pra mim não levou lugar nenhum, sabe? Tipo...
Pareceu uma encheção de linguiça.
Sabe que pra mim lembrou uma cópia descarada do Rick and Morty do episódio da bateria, do carro do Rick.
Isso a gente vai entrar depois, eu quero falar de outro episódio, que é um que eu gostei, mas aí essas referências também pareceu que era só um, sabe, repetições, que nem esse que tu falou agora. Também me lembrou quando da primeira cena quando ele abre ali, que ele acha a civilização. Lembrou bastante também do Rick Morty, que é uma civilização dentro de civilização.
Eu achei que o episódio ele ia terminar mostrando que eles estavam dentro da geladeira de alguém até. Mas daí não fez isso, pelo menos.
Cara, vou te dizer que se mostrasse isso ao estilo MIB...
Ia ser melhor.
Eu ia gostar mais do episódio. Mas aí ficou tipo... Eu entendo que muitos daqueles episódios ele não tem um significado, né? Tipo assim, não tem uma explicação, não precisa ter explicação, né? Que nem o da Fenda não teve uma explicação, que criatura é aquela, não precisa também. Só que esse aí eu achei que precisou de algo a mais. Porque, pô, se vira de uma geladeira que abriram e, sabe? É, ficou meio assim, me perdeu.
Puxa um episódio merdinha aí que você não gostou, Victor.
Hein? Então, vocês já falaram do iogurte, né, que, putz, acho que foi o piorzinho, assim, na minha opinião, assim. Outro que eu não gostei, eu achei que foi a noite de pescaria lá, aquele do deserto.
Puta, aquilo ali é viagem de ácido dos produtores, né, só pode.
Não, aquilo ali é um quadrinista, aquilo ali que escreveu ali, é baseado numa história de um cara. Aquilo lá sim é de...
Desculpa, eu interrompi.
Ia falar que o cara que escreveu aquilo ali, ele escreveu umas histórias pra Vertigo da DC. Eu não sei pronunciar o nome do cara, Lansdale. Ele escreveu umas histórias pra Vertigo. Não sei qual é que é da pegada daquela história ali.
Pois é, e aquilo ali, eu achei um episódio meio óbvio, assim, sabe? Quando o cara começou a falar que aquilo lá era um grande oceano e blá blá blá, que os bichos do mar navegavam por ali, né, nadavam por ali, blá blá blá, habitavam, eu falei, já sei pra onde que estão querendo levar essa história, né? Aí, porra, no final, acabou daquele jeito ali, daí você não sabe se... Eu interpretei que os caras morreram dentro do carro e foi meio que uma viagem daquela, sabe?
Nossa, seria muito melhor se eu tivesse pensado isso. Nossa, seria bem melhor.
Mas assim, ó, eu não vou, não foi o que eu mais gostei, tá? Mas, em contrapartida, teve duas coisas que me chamou a atenção pra série em si. E pro episódio, que eu achei um episódio graficamente muito bonito.
Ah, sim.
Eu acho as cores, o jeito que foi abordado. Eu pensei a mesma coisa que tu, mas eu achei que eu ia falar idiotice. Eu pensei a mesma coisa que tu, que os caras ficaram, tipo, sei lá, no calor do deserto, acabaram morrendo, alguma coisa, porque eles não tinham água, estavam perdidos e toda aquela história. Mas, e outra característica que foi, outra característica não, mas outro detalhe da série em si, esse episódio, pra mim, foi bem do meio, sabe? Acho que foi o sexto episódio, o oitavo episódio que tocou, e diferente dos outros, esse episódio, quando acabou, não passou pro próximo. Ele foi até o final e mostrou os créditos, que aí eu achei que até a série tinha acabado já, mas eu achei muito rápido, né? Uhum. Que foi nesse, e realmente depois no último episódio, eu não sei o que aconteceu, que mostrou os créditos no meio da temporada. Coisa que não tinha feito antes.
O Andrés falou dos episódios que você achou ruim. Andrés! Você consegue adivinhar? Eu achei três episódios muito bons, que eu achei que foram os três melhores. Você consegue adivinhar quais três episódios que eu achei os melhores ou não? Vamos ver se você me conhece mesmo. Três episódios.
Tem um, foi aquele oriental, ou aquele lá da... Puta, como que é?
Da caçada?
É, que a guria vira uma raposinha lá.
Não.
Essa é a caçada.
É bom,
esse eu achei muito massa.
É muito bom, mas não é um dos... Eu tenho três que eu achei os melhores.
Pra mim, o melhor foi a Testemunha.
Cara,
muito bom também.
Testemunha...
Nossa, foda.
Ah, eu... A Testemunha, eu curti pra caralho o estilo de animação, que foi feito pelo mesmo cara que fez a animação do Homem-Aranha, do Aranha-Verso. Achei muito massa, mas a história... Eu, cara, não vou dizer que foi a pior, que no meu caso, né? Minha opinião, que eu não gostei. Mas pra mim não foi a melhor também, porque não deu uma volta e ficou num ciclo, assim.
Então, por isso que eu gostei.
Eu também achei massa pra cara por causa disso, cara.
Porque a Testemunha me prendeu do começo até o fim, assim, né?
É uma perseguição, né?
É uma perseguição, você fica, porra, onde isso aí vai acabar? O que que essa guria viu? O que que aquele outro cara tá atrás, sabe?
É, ela viu um assassinato, né? Dá pra ver no começo, já que ela viu um assassinato.
É.
Mas, tipo, como que vai acabar? Você pensa, tipo, porque você vê que no começo é ela morta no chão.
Isso.
E o cara olha pela janela e vê que a mulher que ele matou tá olhando pra ele. Aí quando termina aquele ciclo, ela se defendendo mata o cara. E ela olha pra janela... O cara morto tá olhando pela mesma janela pra ela.
Isso.
E daí, provavelmente, no próximo ciclo, o cara mata ela se defendendo.
Exatamente. Não, e daí, como você sabe que a série tem essa pegada mais pesada, você sabe que ali a protagonista, que no caso era a menina, ela pode morrer a qualquer momento. Eu fiquei tenso nesse episódio, porra. E o episódio é bonito, eu achei a história bem legal. E eu acho bem interessante, tá aí Dark, que... Não deixa mentir, né? Que eu gosto dessas histórias de looping, de ciclo fechado.
De incesto, putaria, essas coisas.
Então, quando antes de acabar, quando teve o disparo da arma de fogo, lá o disparo no quarto, eu achei que o cara tinha matado ela novamente. Mas não, né? Eu achei, pá, que massa, cara. No finalzinho.
E esse tá dentro dos teus três que você mais gostou, Vitor?
Não. Ó, o que eu mais...
Eu ia chutar... Que pra mim também, que é um dos que eu mais gostei, que é o Proteção contra Alienígenas.
Muito bom, esse aí também, mas ainda assim não são os três que eu mais gostei. Os três que eu mais gostei foi 13, número da sorte, achei muito louco. Dos lobos lá, esqueci o nome, dos caboclo lobo lá, e a Guerra Secreta. Ah.
Só os de guerra, só os de exército. Por que será, né?
Vamos entrar nesse 13. Esse 13, o número da sorte, cara, eu não gostei, não desgostei. Eu achei graficamente muito bonito, né? Porra, lindão. Só que, sabe o que, que me lembrou? Existe um filme, puta, eu acho que é lá de 2005, por aí, 2005, 2006, que se chama Stealth, a Ameaça Invisível.
Ah, eu vi esse filme. É razoável esse filme.
Stealth não é aquele do avião...
Isso, que ele...
Parece um Berkut, um avião invisível.
Que ele cria uma inteligência, eles colocam uma inteligência artificial no avião e o avião toma meio que vida própria.
Consciência,
isso. E, putz, eu não sei se... Porque eu, na hora que eu comecei a assistir, eu vi que aquela nave da... Que era o
13.
É, não, era 13 alguma coisa e terminava com 13 também, né, a nave.
Uhum. 13, 23, 13.
É, isso.
Se eu não me engano.
Quando aquela nave mostrava que tinha consciência, eu falei, puta, isso aí me arrependeu direto já nesse filme. E como o filme eu achei meio merda, porra, daí sabe, foi a mesma situação da Era do Gelo pro Luciano.
Uhum. Já foi com o pé atrás já.
Por causa que colocaram aquele cara, o Luciano já ficou com preconceito com a animação e do mesmo jeito, na hora eu já fiz essa coligação.
O meu protesto do episódio é que é o seguinte, máquina, robô, com inteligência artificial, inteligência, né, criar uma inteligência, tem que ser máquina do mal, né? Não tem essa de máquina boazinha que espera o momento certo de explodir.
Pô, achei massa pra caralho, cara.
2001, Odisseia no Espaço, tem que ser... A máquina que cria inteligência, ela tem que ser do mal, cara.
A Skynet.
Skynet, é isso aí.
Aí.
Ai, vou ajudar a minha pilota aqui, caramba.
Pô, achei massa pra caralho.
Não, mas eu vou tirar de massa.
Deixa...
Acaba de sair da academia e tal, já pega uma nave azarada, digamos assim, né? Que só recuperou a máquina. E, cara, o primeiro combate lá, cara, que vem aqueles dois ou três aviões inimigos lá, cara, que combate tesão. Ela derruba uns aviões com flare, cara, que massa. E, tipo, todo visualmente, assim, os combates do episódio, achei muito legal, assim. A parte bélica do... Claro que não existe, é tudo futurístico, mas achei muito legal a questão desse episódio. Sem contar a história também, a mulher azarada.
Guerra, quase morte, todos têm destruição, morte.
Não vem falar bosta.
O Victor mesmo.
Não vem falar bosta. Não vem falar bosta que todos eles quase têm morte. Inclusive o que você mais gostou. Tem um episódio que não tem morte?
Os do robô?
Tá, mas tem uma galera morta, né?
Ah, não, mas aí tu não tá assistindo, né?
O de iogurte.
Não, a ajudinha também não.
Mas o Victor falou dos metamorfos, né? Que é dos lobisomens.
Dos lobos.
Eu gostei daquele episódio e provavelmente foi pela outra visão, né? O Vitor deve ter gostado porque era de guerra e tinha...
Não, eu gostei pelo episódio mesmo também. Não só pela parte de guerra do episódio, que também é muito massa. Mas tipo, a parte da reviravolta e tal, da luta dos lobos também, ali achei muito foda.
É, aquilo é lobisomem de verdade, não aqueles lobos que viram cachorro gigante.
Fofinho.
Os caras não sabem fazer.
Fofinho, husky gigante.
O fucking werewolf mesmo, cara.
Esse episódio, eu vou falar a verdade, que ele me confundiu no começo pelo título. Porque quando eles colocaram metamorfos, né? É claro que isso aí se encaixa na classe do lobisomem. Mas eu tava no metamorfos, aquele que consegue se transformar em qualquer coisa, sabe?
É, eu também fui no
então aí. Eu acho que se eles colocassem lobisomem já de começo...
É, já ia matar muito ia dar muito spoiler, digamos assim, né?
Exato.
Tá, não, mas quando ele falou lá no almoço, que eu corro mais rápido que vocês, que eu enxergo mais rápido que vocês... Ainda eu tava com
fone. Eu não achei que ele se transformava, eu achei que ele era daquele jeito. Assim.
Não, eu achei que era. Eu falei pra Jessica, ou é meta-humano, que nem na DC, ou ele é um híbrido. Falei, né? Mas não,
eu só percebi quando ele se transformou mesmo. Assim.
É. Porra, eu achei legal aquela hora que ele foi enfrentar aquele outro lobisomem. Não, não vou dizer o lobisomem do mal.
É do mal, né, porra? Interessa.
Depende do teu ponto de vista, né? De que lado que você tá do...
Do meu é.
Entendeu?
Ah, mas o lobisomem tava defendendo a região dele. Mesma coisa do outro lobisomem.
O outro lobisomem lá, o Jihad, lá que assim diz o Vitor, ele se transforma e o outro leva um tempinho pra se transformar, né? É isso que eu... E dá pra ver que ele é meio que nem aquela transformação que me fez muita lembrança com aquele, um filme bem antigo, um lobisomem americano em Londres e...
A melhor transformação de lobisomem de todos os... Ganhou o Oscar de efeitos visuais.
É, de maquiagem e tudo. Que é aquela transformação doída que você vê...
Dolorida.
É, que você vê que o cara sofre, pra, que aquilo dói
pra transformar. Muda o osso, como se fosse tipo os ossos que é mudando o formato, doendo, né?
Isso, porra. Uhum. Não, esse episódio, não, realmente ele é muito bom. Comecei a lembrar dele melhorzinho.
E pra mim tem um filme... Pra mim um dos finais mais tricky é quando o cara pega e mostra que ele tava ali só por causa da amizade mesmo, da irmandade com... Com outro cara, né? Que quando ele vê que o amigo tá morto, ele fala, ó, larguei essa porra.
Eu não lembro qual dos dois que era, tipo, era patriota. Era o que morreu.
É o que,
era
que morreu.
O que morreu.
Que morreu era patriota.
O outro tava ali só pra proteger o amigo.
Tanto é que, salve, vale até a piadinha, né? Tanto é que ele colocou de novo a dog tag no nele, né?
É verdade, dog tag. Pois é, e que foda, cara, só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Num ambiente militar assim, não há preconceito dessa maneira aí, cara.
Bom, sei lá.
Cara, não sei,
não,
cara.
Não
porque
há.
Se assim, tu, não, mas olha só. Tu tá falando no, na tua realidade. Tu tem que entender. Olha só, por exemplo, mulheres quando entraram no exército americano, até tem um filme da.
Demi Moore.
Como é que é o nome da. Demi Moore.
Questão de honra.
Aquilo ali é. Isso, esse filme mesmo. Que é um relato de uma ex-soldada, cara. E é bem daquele jeito. Aí tu tá vendo que tem uma. Tipo assim. Não, não tô dizendo que ali todo mundo era homem, né? Uhum. Todos eram homens, héteros, aquela coisa toda.
Mas pega os homossexuais, né? Pega os homossexuais.
Não, mas, mas eles seriam, mas eles seriam diferentes.
Eu não posso afirmar pelo exército e tal, mas na nossa realidade aqui, cara, pelo que a gente passa junto durante a formação, não tem como você ter preconceito com um colega teu, cara. Você passa sabe?
Na formação... eu vou, né, eu tô falando achismo, né, mas no início da formação, pode ser que tenha, mas no final eu acredito que não tenha, mas quando tu é encaminhado pra uma guerra, sendo que, imagina só, ah, sei lá, veio 30 humanos pro teu pelotão, e aí veio dois caras que é meta-humano, que vem de outro lugar, sabe, eles não formaram uma amizade, eles são, entendeu, veio de lugar diferente.
Dá até pra estender essa discussão, que nem o Luciano levantou do questão de honra da Demi Moore, que ela era uma mulher, tecnicamente, sexo frágil, porra, ela era única e sozinha, ou pega a questão de, até dentro do exército, quando começa a revelar os homossexuais, que tem essa questão do preconceito. E mesmo assim, você pega dentro dessa animação, porra, os caras sofriam preconceito, mas se os caras, os dois lobisomens resolvessem despirocar ali,
Todo mundo tava fudido
ali dentro.
Exatamente. Mas é o que eu digo, pela minha experiência, assim, o preconceito ali tá demais, assim. Tipo, pelo pouco que eu sei, né? Não posso dizer, nos Estados Unidos não é assim. Mas, tipo...
Não, eu digo assim, a gente vive numa realidade hoje, né? 2019 diferente, né? Se tu for botar em outra... Aí é um futuro, então, de repente, uma, né? Mas é não, que não sabe é... como se tornou...
É que eu digo que por formação, pela questão do militar, você cria tem um negócio chamado de espírito de corpo. Tanto que por isso que a gente aprende a marchar junto. É todo movimento. Pode ver, você já viu uma marcha militar? Todo mundo se movimentando da mesma maneira e tal. E é tudo faz parte pra criar um espírito de corpo.
Tu já viu o primeiro Vingador?
O Capitão América?
O primeiro Vingador. Vi.
Isso.
Sim.
Todo mundo zoava o Steve Rogers, porque era pequenininho, era diferente.
Ah, não. Bullying sempre tem em qualquer lugar, né? Uma zoeirinha sempre tem, mas tipo...
Não, mas o cara tinha que era muito cuzão, né?
Não foder com o caboclo, não. Isso aí, não, quer dizer, da minha realidade. Minha realidade, não vi esse tipo de coisa. Tanto porque os instrutores, todos, né, no caso, eles fazem com que a tropa se una. Uma tropa unida é mais forte, entendeu?
Com certeza.
Porra, um que... Cara, eu achei que tinha muito potencial, mas graças a Deus foi bem curtinho. Eu acho que foi um episódio desperdiçado, foi Histórias Alternativas.
Pá, cara, pensei a mesma coisa agora, eu imaginei que tu fosse falar isso.
Porra, tinha tanto potencial. Ai, pra mim, aquele episódio só tem uma piadinha que dá uma tirada... Que eu gostei, que foi colocando que, puta, não sei que ano, que o único homem a pisar na lua foi Putin.
Uhum. Aquela piada aí foi a única que eu achei tri também. Mas é que, cara, é que nem quando eu comecei a assistir o episódio que fala se o Hitler morrer, tem 6 linhas alternativas. Eu pensei que ia mostrar, tipo assim, só ele morreu, né? Ah, foi morto. Não tem um motivo. Aleatoriamente. E uma das linhas, sei lá, a Alemanha ganhou a Segunda Guerra. A França ganhou a Segunda Guerra contra os aliados, entendeu? Tipo assim, ia mostrar outras realidades. Ou que ia mostrar uma realidade só e ia pular pra outro fator, né? Que nem no final mostra ali que o Abraham Lincoln tava armado no teatro. Mas não, ficou repetindo a mesma piada que ele morre.
Aquilo ali tinha uma chance de dar uma garfada sociopolítica, histórica, muito grande, e eles desperdiçaram, assim, puta... matando o Hitler, depois no futuro dar uma garfada no Trump, podia dar uma garfada na Merkel, eles podiam,
não só isso, até o ponto de eles pisar na Lua, outros fatores assim também eles podiam ter abordado, né, a corrida espacial, falar sobre Einstein e a criação da energia atômica, sabe, falar alguma... Mas não, né? Se perderam naquela mesma piada do Hitler ali.
Pois é, podiam ter feito, em vez do Japão atacar Pearl Harbor, sei lá... o Japão atacou, Inglaterra, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Porra, eu acho que foi, como eu falei, foi um episódio bem desperdiçado, tinha muito potencial pra fazer uma coisa bem bacana ali. Porra, e a melhor coisa desse episódio é que ele é um dos mais curtos, né?
Ah, eu achei longo, cara. Justamente por causa da piada repetitiva.
É, longo porque é chato, mas...
Quando apareceu assim, a quarta linha temporal. Deu pra ter mais duas, então, porque eu vi que ia tocar todas as 6, né?
Uhum.
Eu achei meio longo por causa da repetição.
Achei esse episódio. Esse foi um dos que eu achei fraco.
E esse foi o que terminou a tua...
Pra mim também.
Não. Foi o que. Não, esse não foi meu último, mas foi o teu, né?
Ah, sim. O meu último, é. Achei fraco. E o outro, o penúltimo meu, eu achei fraco também. Foi tipo. Os que eu achei fraco também foi aquele ponto cego.
Puta, esse foi meu penúltimo também. Puta, chato pra cacete.
Vocês não gostaram? O ponto cego é dos robozinhos, né?
É, eu achei muito paia, cara. Nossa.
Então defenda e muda a nossa opinião agora, Luciano.
Eu não, a minha defesa, é que nem eu falei no começo, acho que todos os episódios eles têm uma... Esse, que nem das histórias alternativas, tem um filme na Netflix, não vou lembrar o nome, o que aconteceria, ou... O Hitler está entre, acho que é Hitler está entre nós, que mostra Hitler nos tempos de hoje. Eu não lembro muito bem o porquê, mas é isso aí.
Uhum.
E esse aí, o ponto cego, é o outro que me deu uma... Tipo, assim, as referências me lembrou os desenhos da década de 80 e 90 ali dos grupos, tipo Galaxy Ranger, sabe? Aquelas equipes, um pouco de mistura de... Medabot, sabe?
Uhum. Misturamos, assim. Teve umas referências, mas tipo... Achei sempre, tipo, por quê? Acabou.
Eu gostei, porque pra mim foi um episódio de perseguição, daí teve tem o personagem loucão, tem a personagem centrada, tem o líder,
e o novato.
Isso, é clássico, né? É. Meio Velozes e Furiosos. Eu só achei que precisava de uma explicação, porque eles eram um grupo, que no começo pareciam que o novato porque entrou no grupo, mas depois mostrou que era um contrato, que eles eram pagos pra isso. E aí eu achei que faltou só o motivo... O porquê dele estar fazendo aquilo. Ah, só acho que faltou isso aí.
Não tem. Ah, o chip, por que o chip?
Eu achei que podia mostrar uma coisa tipo assim: se eles passarem de lá e a gente não pegar o microchip, o exército inimigo.
Cara, esse episódio pra mim seria bem melhor se eles dessem, por exemplo, um fundo. Que fosse um fundo revolucionário, que se foda. Que fosse um fundo revolucionário.
Isso.
Tem que pegar esse chip, senão o exército vai invadir nossa cidade e vai destruir tudo. Que se foda. Essa desculpa que dessem já melhorava o episódio.
Rebeldes e eles. Pra mim me comprava
uma
mais.
Uma coisa que me incomodou nesse aí é, tipo, além de, tipo, tá chata a história, no, que era só pura ação, era corrida. Tiro, porrada e bomba. Foi o plot final, que ele teve o mesmo plot da vantagem de Sony, que no final a inteligência dele estava tudo reservada num canto, era só criar um novo corpo, sabe?
Uhum.
Mas isso aí...
Aí que a vantagem de Sony eu gostei.
Os episódios, aquilo ali eu já tava esperando, sabe? De como eles eram robôs e tudo, eu pensei, não, eles não vai ser... Não vai ter essa morte final. Apesar de outros episódios ter a morte final, né? Que nem lá o da Fenda, por exemplo. É que o cara sabe que teve um final, que é... O cara vai morrer amingo ali, vai morrer desidratado, sim, com sei lá o quê. Mas eu imaginei que ia ter uma solução, tipo... não que tinha memória reservada, mas eu imaginei que a cabeça de um deles ia falar: ah, nós somos só robôs, a gente não morre, é só remontar, uma coisa assim, sabe? Eu imaginei que fosse ter um final assim. Então não foi nada de surpreendido.
E eu vou puxar um aqui que eu tenho certeza que o Vitor aí vai colocar vários pontos, exatamente em questão da verossimilhança, que é a ajudinha.
Ajudinho, imaginei que você ia falar isso. Tá até aqui aberto no meu centro aqui, bro. Gostei desse episódio. Não é o meu melhor episódio, que eu falei os três melhores, são aqueles que eu falei, mas eu achei muito bom esse episódio também.
É outro episódio com uma baita de uma referência a outra obra.
A gravidade da Sandra Bullock, foi o que eu lembrei, pelo menos.
E outro detalhe, o Gravidade, apesar de ser um filme que eu gostei muito, tem alguns erros, cara, alguns erros... banais, assim, na questão física. E que esse aqui não tem.
Porra, mas esse aqui que nem a mulher, pô, rasgou o uniforme dela ali pra tirar o braço, né?
Não rasgou. Aqueles uniformes ali são... aqueles uniformes são cheios de engates rápido de metal e pressurizado e borracha, né? É só desencaixar.
Mas ela não tirou o uniforme do antebraço e daí ela tirou o antebraço dela?
Sim.
Ah tá, o antebraço ela arrebentou. Que agonia aquele episódio.
E por que não arrebentou, quando ela tirou eu até achei que o Vitor ia falar disso, dela arrancar o macacão do antebraço, o uniforme do antebraço, o resto do corpo não foi pro caralho.
Ela amarrou?
Não, mas ela fez um torniquete.
Ah, pra não perder pressão.
Então, perdão. Eu não...
Ela fez um torniquete com um relógio.
Uhum, pra não perder pressão.
Ou um alguma coisa assim. Mas pra mim foi... Aquele episódio, tipo assim, eu não vou dizer que eu sou fã de Finais Felizes, mas eu gostei de ela ter voltado, mas eu achei que aquela ali ia ser um episódio, um filme.
Final triste.
Um episódio que ia dar tipo assim, merdas acontecem e fodeu.
Eu gostei do final, eu gosto de Finais Felizes, eu sou um cara otimista quanto a isso, eu gosto de Finais Felizes, eu gostei do episódio, achei bem legal.
Eu gosto quando tem que ter um final feliz.
Também o Vitor gosta que a obra inteira tenha guerra, morte, peste, fome, tudo. Porra, não tem como acabar pior, né? Se a obra inteira tá tendo isso, só desgraça, porra, não tem como acabar pior um troço. Um finalzinho feliz tem que ter.
Porra, o Metamorfos acabou bem. O amigo do cara morreu, mas...
Porra,
o cara...
ele morreu o amigo dele.
Mas o cara matou os outros dois Jean-Ris, se vingou, cara.
Ah, não,
que coisa maravilhosa que é a vingança.
Não, mas é que tá... É isso que eu falei. Aquele episódio eu gostei justamente porque eu acho legal esse... Essa amizade, sabe? De, pô, os amigos estão juntos, o cara foi lá pra ajudar o brother.
Exatamente.
Pô, teve que vingar o brother,
é
foda.
Mas que sentimento lindo da vingança. E o 3, número da sorte, a mulher sobreviveu e tal. Né... Também foi.
É, isso é.
É, mas perdeu a nave que...
Sim.
Não,
mas mesmo assim...
A nave se sacrificou por ela, tanto que a nave esperou, todo mundo tá em volta, em cima da nave pra...
É, exatamente.
Pra cometer o sacrifício.
No final, a nave, sendo uma nave, se sacrificou, ela, a mulher e toda a tropa, ou quase toda a tropa, ficou viva, que foi muito bom, né? E continuou.
E vamos puxar aí, vocês gostaram do lixão?
É um daqueles episódios intermediários, assim. Gostei, mas...
Pra mim também.
I see it coming, como eu disse. Eu vi vindo aquele... Eu sabia que era um monstro no lixão, só podia.
É uma animação meio... Lembrou bastante o Up, né?
Uhum.
Agora que você falou, dá pra...
Né? Tem esse estilo.
É, exatamente.
Apesar de ser um episódio que terminou, tipo assim... Ah, ele brincando como se fosse um cachorrinho... É um episódio meio gore, assim, ao mesmo tempo... Não sei se vocês já viram o filme Fome Animal?
Não.
Não.
Nunca vi.
Acho que não,
é um filme antigo, assim, meio que de zumbi, que o cara tem que dar, tipo assim, ele dá comida pra uns mortos-vivos. Ele atrai as pessoas de algum jeito e vai alimentando as pessoas. Tem até um bebê morto-vivo no filme. E aí pareceu que, sabe, tipo, parecia que o cara fazia as coisas pros os fiscais ir lá e ele alimentar aquele monstro, sabe? Meio errado, assim. Eu achei meio errado o final do episódio.
De qual do?
Apesar de ter um cachorrinho brincando.
Na verdade, foi errado, mas, né?
Vocês estão falando, o final foi errado, que é do lixão?
É.
Mas por que foi errado?
O cara tava só trabalhando.
Um monstro comeu um cara que tava só trabalhando.
É, comeu um oficial público. Como é? É,
tá certo que oficiais públicos não têm alma, tá certo que não tem alma.
Não fui eu que falei. Foi o Andrés, senhores. Foi o Andrés que falou. Vão atrás do Andrés.
Quando o cara entra numa repartição pública, a alma é sugada, né? Vocês sabem disso?
Não, não sabia.
Ele sai uma criatura, ele sai um golem sem alma, né?
Não sabia.
Só com diretrizes.
O cara ali que era fiscal ali, ele tava escrotão ali, porque ele queria desapropriar ali.
Não, o cara era um escroto. O cara era um escroto, mas tava só trabalhando.
Foi o final feliz ali.
Ó, depois saiu o que golei aí, ó.
É, não, mas eu acho que foi justamente isso que vocês estão falando aqui. Essa dualidade, né? Porque o cara tava só trabalhando, mas era um cara escroto.
Era um escroto.
Mas será que era escroto o suficiente pra virar lanche da madrugada de um monstro?
Sei lá. Bom, foi... Pra mim foi aquela animação... Foi, tipo, não... Tá, que nem foi, eu acho que o Victor que falou, né? Tá ali no meio ali, tipo, não é boa, não é ruim.
Não é a melhor, mas não é ruim, sabe? Não é não é a noite de pescaria.
E não é a do Hitler lá também.
Mas o do Hitler não é que eu desgostei. Eu fiquei enjoado, assim, sabe? Repetição. E achei que tinha um potencial melhor, né? Acho que podia ter chegado em algum lugar. Na verdade, os que eu não gostei foi isso aí. Eu achei que tinha uma coisa a mais pra chegar e não chegou que nem o do iogurte.
Então, o do Hitler e do iogurte são dois que, se eu tivesse que assistir de novo, eu não assistiria.
Não, com certeza não.
Bom, vamos lá pra um que tem uma carinha de Vitor, que eu achei que ia ser mais uma pegada do Vitor quando assisti, que é o Boa Caçada.
Não, eu gostei muito, gostei desse episódio também, achei muito legal, da caçada.
Qual?
Aquela que é bem desenho da
oriental, assim.
Oriental lá. Gostei desse episódio, gostei muito desse episódio.
Esse eu gostei porque me lembrou os filmes da Band lá do... acho que era tela... Não, Cine Class, que era só de artes marciais. E o estilo steampunk no final do episódio. Achei muito massa esse episódio. Toda a filosofia oriental.
Pois é, então, isso ali, esse ali eu achei que o Vitor... Porque ele tem essa pegada que ele gosta bastante dessas obras orientais. Que ele ia gostar.
Sim,
porque...
Que
aquilo ali, eu acho, se eu não me engano, posso estar falando uma tremenda merda, vocês me corrijam. Que a lenda daquele bicho lá, daquelas mulheres que viram aquele bicho, existe de verdade ou não?
Sim. Não sei se existe, tipo, a mulher que se transforma, mas a questão da raposa existe, sim. Da raposa e tal existe, com certeza.
Não, tem um filme que tava na Netflix... Que conta bem parecido com aquilo, só que as mulheres se transformam, se eu não me engano, em serpentes, uma coisa assim, além de outros animais. Não vou lembrar o nome agora. É do... Cara, eu acho que é com Jet Li o filme. Deixa eu tô vendo aqui pra pesquisar, só pra ter uma noção. É as Bai Shi Xuan. Isso mesmo, lembrei. Se você quiser botar aí, bota aí. Bai Shi Xuan. Só que da lenda japonesa, né? Não é chinesa.
É que ali, se eu não me engano, ali é Hong Kong, se eu não me engano, até nesse episódio, né?
Hong Kong.
É Hong Kong, não a China em si. E outra coisa que eu achei legal nesse A Boa Caçada, eu acho que é um episódio até, tecnicamente, um dos mais longuinhos da temporada, mas ele é cheio de plotzinhos, né? Ele é cheio de twist ali. Porque no começo é o pai querendo caçar...
Que mata a mãe, né, da menina.
Então, ela tá conversando com a menina, de repente o pai aparece do nada, mata. Aí eu falei, não, beleza, agora esse cara vai ficar...
Não, no começo você acha, tipo, que a raposa ali é vilã. Aí daí você vê que, na verdade, não. Que o cara que se apaixonou por ela e fica chamando ela. E ela ouve o cara em qualquer distância.
Uhum.
Né? Ela ouve o cara em qualquer distância.
E daí no final ela vira o Batman, né?
Sim, no final ela vira o Batman. É, no final ela fica foda pra caralho.
O Batman não, vira o Frank Castle, na verdade.
É, mas eu acho...
Nada mais justo.
Justiceira. Mas eu acho triste aquela armadura que ele faz, assim, que ela ainda tem o poder e ela usa e a armadura vai se adaptando à alma dela, Vitor. Ela tem uma alma... Vai se adaptando à alma dela e ela se transforma naquela raposa metálica.
Porque eu não entendi porque... Alma, Victor, mas tudo bem, né?
Mas no final ela só. A forma única dela virou aquela raposinha, né?
Eu entendi que ela vai se transformar naquilo pra caçar. É. Ela vai voltar ao que era antes. Que o cara falou. Ele achou um novo jeito de um novo estilo de magia, né? Que é aquela coisa steampunk ali com vapor e. Que achei massa.
Eu vou puxar aqui um pro Luciano que gostou, que é o Proteção contra Alienígenas, que é com os Mecha.
Também gostei desse episódio. Também foi, pra mim, foi um dos melhores também.
Cara, aquilo ali me levou a várias coisas.
Nossa, achei
me levou
muito legal.
Me remeteu a Gudan, a US Mangá que dava na Manchete, que tinha a ver com os mechas.
Até aquele Pacific Rim um pouco, eu acho, também.
Mas me lembrou mais dos mechas pilotáveis, né? Sim. Me lembrou também Tropas Estelares.
Tropas Estelares, nossa, é verdade, cara, nossa.
Os aracnídeos.
Até a Ripley pilotando mecha também, né?
É isso.
O lança-chamas e tal.
O Tropas Estelares, que era aqueles aracnídeos, me lembrou também os Demodogs do, né, do Stranger Things.
Eu não assisti Stranger Things, então não posso dizer.
Só que, se você for olhar, o título desse episódio pode ter uma pegadinha, né? Porque é proteção contra alienígenas. Teoricamente, os humanos são os alienígenas ali naquele planeta.
Não, mas quando... Eu só me liguei... Tipo assim, será que é uns portais estilo...
Demônios, né?
Estilo pacífico. Não, eu fui pelo alienígena mesmo.
Uhum.
Não pelos demônios, mas eu imaginei que fosse assim, ó. Será que é portais é o estilo Pacific Rim, que abre os portais e ele vem de uma outra dimensão, uma coisa assim? Mas quando começou a dar aquela afastada e apareceu o primeiro...
O primeiro
painel...
células, assim, digamos isso. Assim, de humanos, né? É.
E aquilo ali é bem o que eu falei dos Tropas Estelares, que era a colonização de outros planetas, né?
Uhum. Cara, achei muito massa.
Meio Avatar também, né, se for olhar.
É.
Também, Avatar.
Mas achei muito massa, os mecha, tipo, a maneira dos caras pilotar, as armas, os bichos e tal, e o sacrifício do vizinho do cara.
Cara, aquela cena ali me deu uma engasgada, sabe? Tipo, pô, tem um episódio tão bonito, tão colorido, cheio de ação, aí o cara vai sacrificar pra ajudar, e depois tem a mulher, que a mulher enlouquece, vai no estilo vingança e... Bah, mas eu fiquei com aquele negócio na...
E eu acho legal que no final, quando dá aquela afastada do planeta, porque você passa o episódio inteiro, obviamente, porque você tem afinidade com o ser humano e os outros bichos são feios, você torce pro ser humano. E quando dá aquela afastada, eu falei, porra, olha a pegadinha do título, porque na verdade os alienígenas...
Eu continuo torcendo pro ser humano.
Não, porque você tem afinidade com o ser humano. Porra, no Avatar você também torcia pro ser humano, então?
Sim.
Caralho, você é escroto? Não, cara. Tá maluco?
Os caras estavam vandalizando.
No Avatar não.
É que a gente olhou o lado só do. Ali do. Eles fizeram a gente criar empatia com os humanos, né? Mas, porra, os humanos estavam ali. Porra, invadindo a terra alheia.
Mas, né, uma coisa que acontecia no Tropas Estelares que eu comentei. Que seguinte, né? No filme, pode. Não sei ali, mas pode ter sido que é o seguinte: tem os humanos que estão colonizando outros planetas. E de outro lado tá vindo os alienígenas também colonizando.
Pode ser.
E tanto é que. No filme, os alienígenas são mandados, assim, de algum jeito para outros planetas e, inclusive, atacam a Terra. Então, a gente não sabe a que ponto... A gente não sabe se ele não era a Terra também, né?
Pode ser. A guerra no começo de Tropas Estelares, se não me engano, ataca a Argentina. Os caras, lançam um meteoro na Argentina, se não me engano.
Não sei se manda um meteoro ou manda aquele guspe, aquele jato... De bunda que eles têm. Então a gente não sabe. Mas esse episódio foi uma coisa tipo... Pô, teve ação, teve o Mecha, teve a piadinha que eu achei muito tricky. Ele falou que tava carregando todo o rebanho. Ah, tô trazendo todo o rebanho vivo.
Um boi
todo
só.
O rebanho que sobrou.
Uma vaca.
Uma vaca na mão dele.
E ela morre ainda, né? Aquela vaca.
Aham. Que eu achei tricky. Pra mim foi um... Pra mim, sem dúvida, o episódio mais tri, assim, que eu achei. Por todas as reviravoltas, pelo sacrifício, pela luta... Pra mim, acho que tá dos mais tri, assim.
Bom, daí a gente tem um outro episódio ali, que é um episodinho meio 2D, que pra mim também tá ali na meiuca ali. É bom, é ruim, né? Que é o sugador de almas, que é do vampiro.
Do Drácula, né? Achei legal.
Da escavação ali.
Esse eu não lembro que episódio é esse.
É que eles vão fazer uma escavação arqueológica lá.
Começa com eles fugindo, né? Começa com eles fugindo.
Tá. Esse aí me lembrou muito videogame Muito joguinho, tipo aquele...
Full Throttle?
Como é que é um... Não. Teve um joguinho que era da Primeira Guerra Mundial, que o cara controlava dois personagens e um cachorrinho. Como é que é o nome do... Que
é da Valiant Hearts. Valiant Hearts?
Isso aí. Que é da Telltales, né? Que também tem o Walking Dead, tem aqueles joguinhos assim, meio 2D. Achei muito aquele estilo, achei muito tri também.
Esse é show de piroca também, né? Esse episódio, né?
né? O cara já vem já.
De graça. E tem putaria de gato, né?
Um pouquinho de gato trepando.
O finalzinho, assim, eu tava achando que o final ia ser foi meio óbvio. Não sei vocês. Eu já tava esperando um final, tipo, porra, isso aí não vai dar certo no final.
Não, mas é que todos já estavam, né? Todos levando pra um final meio ruim, né? Então. Tipo assim, todos tinham uma coisa ruim acontecendo. Eu só não gostei que ele falou, tem outros Dráculas. Ah, não. Drácula só tem o Drácula, né? É que o Drácula ficou se olhando pra vampiro, parece.
Tem outros vampiros.
Ah, ele não é o vampiro, ele é o vampiro. Ah, ficou assim.
É Vlad e Peter, né?
Eu achei que no final ele era mais, assim, tipo... Que nem o primeiro que atacou fosse o Night King e o restante que eles acharam na hora que encerrou o episódio... Fosse os White Walkers, assim, sabe?
Uhum. É.
Sim.
É o Drácula e os outros vampiros. Os outros criaturas da noite.
Que, teoricamente, se eles tivessem matado o Drácula ali... Porra, e eles deram mole. Era só catar um gato daquele no colo e sair correndo, né?
É, mas os gatos foram trepar, né?
Porra, mas tinha uma hora que tinha uma porrada de gato lá. Cada um cata seu gato e...
Sabe que esse gato aí... Aquela realidade ali é dos três robôs, né? Que todo mundo se matou, tudo aconteceu e só sobrou os gatos.
Pode ser, sei lá...
Não, eu tô brincando, não é nada. Os gatos aprenderam a usar o polegar e inteligência e mataram os humanos. Como é o que vai acontecer?
Eu vou puxar o nosso penúltimo, vou deixar o último que vai. A gente vai falar bastante, que é o do Dr. Manhattan lá, que é o Zima Blue.
Ah, eu tinha esquecido desse episódio. Eu gostei desse episódio também.
Meu, esse episódio é muito. Muito. Cabeção, né? Muito bala. Eu fiquei pensando, pô, pior, né? O cara deu duas voltas até descobrir o verdadeiro significado do seu propósito. Achei muito massa.
Mas pra mim, não.
Bem filosófico. Bem filosófico, isso. Achei.
Isso, essa é a palavra.
Não, e eu achei muito... Eu também achei que o Luciano ia comentar que era muito o Dr. Manhattan aquilo ali.
Ah, dele ser onipotente, onipresente.
Isso, e porra, sobreviveu eras, né?
Ele fala uma hora a idade dele, né? Ele fala ali que...
Mas tipo ele o que o episódio, pra mim, quis dizer? Que enquanto mais inteligência, menos felicidade. Porque, tipo, ele se tornou muito mais inteligente e tal, muito um gênio, digamos assim, da arte, só que pra ele, assim, não tinha sentido. Aquela questão da tarefa simples dele limpar o negócio que trazia felicidade pra ele.
Porra, mas isso aí é filosofia de desgraçado, esse troço de quanto mais inteligente, menos feliz, e quanto mais e dinheiro não traz felicidade. Vai lá perguntar se o Steve Jobs era um cara infeliz, se o Mark Zuckerberg tá infeliz. Ah, porra nenhuma.
O Mark Zuckerberg é um reptiliano e o Bill Gates sofre de ansiedade.
Né? O dinheiro puramente não traz felicidade.
Não, mas eu acho que eu entendi muito bem o seguinte, meu, ele teve toda uma evolução, né, ele... Que nem quando ele começa ali, ele era humano. Então,
ninguém sabia
que antes,
né,
de ser humano, ele era um robô. Então ele voltou a ser robô, e aí sempre na busca do qual que era o propósito dele. E o propósito dele inicial era o que realmente era importante. Sabe quando tu tá, tipo assim, alguém já leu o Alquimista, do Paulo Coelho?
Não.
Não, tá, eu vou resumir mais ou menos. Que é a história do cara que tem um sonho de um tesouro enterrado no Egito, daí ele perde uma pirâmide. E aí ele vai para que ele tá na Espanha. E aí ele vai atrás, sei lá. E lá ele descobre um alquimista, e o alquimista explica para ele que ele teve um sonho, que a verdadeira felicidade dele tava na Espanha, assim, assim, assada. Aí ele lembra que é justamente no lugar que ele teve o sonho, entendeu? Então, tipo... E ele tem que voltar pro ponto inicial pra ser feliz. Que mais ou menos ali, o cara tava numa busca de um propósito sempre maior, até que descobriu que o propósito para deixar ele feliz era justamente aquela coisa simples. Não, tipo assim, ele não precisa ter muita coisa pra estar bem. Basta ele só fazer aquilo que ele gosta. que era limpar a porra do azulejo.
E é um plotzinho bem interessante o jeito que foi... É, o que que era o azul que ele tinha tanta conexão, né?
É que ele parece que deu aquele estalo, aquela epifania nele, né? Que ele descobriu o quadradinho azul e o azul e o azul, né?
Uhum. E é uns... Não sei se a palavra certa é traço, né? Mas o jeito que é os desenhos eu achei bem legal também.
São, digamos assim, são simplistas, digamos assim, não.
O estilo...
O estilo me lembrou um pouco o X-Men, sabe? Desenho o desenho, não os quadrinhos. O desenho do X-Men... Puta... Dos anos 90, sabe?
Uhum. Não, eu já pensei mais no X-Men, aquele Evolution.
Isso,
no...
perdão, no Evolution.
X-Men Evolution.
Ah, tá. É, porque ele, quanto mais linhas retas, mais barato é de fazer, né? Também o Batman, série animada, Super-Homem, série animada, que é traços retos, né?
Isso.
Teve bem essa ligação, assim. Não, o que dá pra dizer de todos os episódios e a série em toda é... A parte gráfica. A parte gráfica, eu acho que não deixa a desejar em nada,
não,
assim.
Nenhum.
Tanto na...
O do Hitler é o mais fraquinho.
É o mais simples.
É o mais cartunesco. Não, ele e o do iogurte são os mais cartunescos.
Não, mas o
né?
do Hitler parece joguinho do Nintendo. Ou de Master System, assim, sabe?
É, mas eu digo assim, pela proposta, né? Pra te ter uma variedade de animação e estilos gráficos. Teve do humano.
Não, e até quero me defender, porque na verdade ali do Hitler eu não tô metendo pau na animação, porque era a proposta daquela animação, era pra ser um aplicativo, então tinha que ser daquele jeito mesmo. É que eu só tô implicando porque eu não gostei daquele episódio mesmo.
É, que nem eu com a Era do Gelo também. É mais por causa da implicância mesmo, daquele pau no cu lá fazer. Pô, eles podiam ter feito qualquer coisa, né? Porque botar aquele otário. Aquele lá deve ter dado uma pizza pra ele fazer, porque deve estar sem dinheiro, porque só faz merda.
Nossa, quanta...
Aí ele foi aí e fez.
Quanta raiva do Luciano. Mas o nosso último episódio pra comentar é Guerra Secreta. Vocês curtiram?
Sim. Foi um dos três melhores que eu achei.
Porra, eu curti pra caramba aquilo ali, meu.
Porra, olha os comunistas aí.
Não, não é fora ser comunista, mas é a questão que o episódio que eu achei muito legal.
Não, e é bonito,
Tem toda uma história de irmandade, de família, de um propósito maior, achei bem fechada aquela história.
É, e tipo, não, e outra coisa que tava, tipo, o episódio também, ele é uma guerra secreta, literalmente, porque eles estavam durante a Segunda Guerra Mundial ali, eles não estavam, não é uma coisa separada.
Que é bem interessante ali que, além dessa irmandade que vocês estavam comentando, é legal que parece que eles são uma tropa de elite pra aquela situação ali.
Pra
mim era um grupo de RPG.
Eles manjam cada um de uma coisa e tal, né? É, o cara é explosivista, tem o atirador, o rastreador.
Eu não lembro o começo, eles queriam fazer um trato com o demônio pra ganhar a guerra, alguma coisa assim, né?
É, eles queriam invocar um demônio pra poder ficar forte, na verdade. No, isso, é, quando teve esse negócio, o cara quis invocar um demônio pra poder ter um troço bélico mais forte, né?
Um diferencial bélico ali.
É, exatamente.
É, ali, aquilo ali me lembrou bastante,
Indiana Jones.
A história do Hellboy.
É?
Não, Hellboy. Na hora eu pensei do quadrinho do Hellboy, que é...
A premissa é igual, a premissa é a mesma.
Tem a invocação do demônio, isso.
Ah, é verdade. E tem outro nudes nessa cena ali, que é do sacrifício da mulher, né?
Ah, mas é...
Ah, não. Teta toda hora, né?
Mas esse, eu achei que esse aí foi bem... Um nude bem que passa bem no meio de tanta violência...
Foi só uma treta com tripas, então, né?
É comparado com a testemunha, né?
É, a testemunha, a mulher fica nua o tempo todo, então...
Não, que nua, tem sadomasoquismo.
É. Não, mas ela fica pelada o tempo inteiro, então...
É, ela corre pela década.
Mas nesse da Guerra Secreta também é legal que eu acho no final que o gurizão lá fala assim, eu gostei de servir com o senhor, porra, quer... e daí se descobre que ele era
filho do...
Eu quero lutar, eu quero morrer com o senhor, capitão, eu quero morrer com o senhor, não faça isso, pai. Mas quando ele falou pai, eu falei, puta merda, o cara vai deixar o pai pra trás.
Não, mas fazer o quê, né? Tem que deixar pra não dar merda, porque o que os caras tinham que fazer? Os caras tinham que destruir o ninho de monstro, né? Pegou a referência, Andrés?
Não.
Não, então vai tomar no teu cu... Você não gosta de Witcher, faz seu poder.
Ah, tá, hein, peguei agora. Então...
É, agora que eu falei, né?
Não, eu vou cortar pra parecer inteligente.
Ah, tá. Aquilo ali me lembrou um outro quadrinho que é. Que virou filme com. Como é que é o nome do ator que faz o Visão, que eu nunca lembro?
Ah, puta, o.
Paul Bettany.
Pra mim, o Visão é um tipo um robô que não é uma pessoa.
Não, é um. Ele é, não é um ciborgue, ele é um... Ah, não importa, não vou lembrar agora. Mas o quadrinho do padre, tem até um filme bosta que é com ele, que tem um ninho de vampiros, ah, daí os vampiros não têm olhos.
Lembrei.
Que é... Lembrou esse filme ruim, né? E aí tem mais essa referência, que é uns... Eles não têm olhos e os ninhos são bem daquele jeito ali, sabe? Vários buracos na terra, assim.
Nossa, aquele filme, o padre, é baseado em HQ?
É, baseado num quadrinho.
Que filme bosta, hein?
Que filme bosta.
Eu nem sei do que vocês estão falando.
Que é com Cal Urban e...
E o Paul Bettany. E é isso aí que a gente conseguiu falar aí da série Love, Death and Robots. Vamos aí para nossas considerações finais. Eu, com certeza, eu digo que muito possivelmente tem aí uma temporada 2. Eu acho que uma temporada 2, não sei o que vocês acham. Eu acho que eles vão fazer com histórias isoladas, que nem fizeram a primeira.
Tem que ser.
Mas eu acho que o que vai ter de cassação de referência, que tipo, você viu que o episódio da segunda temporada tem uma referência do episódio...
O episódio 2, 3, do episódio tal da primeira temporada.
Exato.
Ao estilo...
Black Mirror.
Exatamente.
Eu acho que vai ser nessa pegada. E é uma série...
Que não façam Love, Dead Robots... Bandersnatch, por favor, né?
Puta.
Não precisa.
Não faça uma cagada dessa.
E se você escutou a gente até agora, tomou spoiler, mas você pode assistir bem tranquilo, que é divertido do mesmo jeito. Você não, nossa senhora, a gente não estragou com a série pra você, não.
É, exceto por alguns episódios que a gente deu spoilers aí, que vai ter plot twist, não pega nada, né? Vai ser divertido do mesmo jeito. Um ou outro só que a gente estragou mesmo.
Não, e é muito fácil de maratonar, né?
Ah, não. Eu nem sei.
Desculpa, né? Se o cara deu um play num podcast que tem o título da série que ele não assistiu, pau no teu cu, né?
Sabia que era pau, viu?
Pelo amor de Deus.
É. Não, e foi avisado lá no começo, né? O Luciano até perguntou, pode soltar spoiler? Porra, então...
Não, mas mesmo assim, cara, O que nós ia falar sobre a série se não fosse dar spoiler?
Não, é lógico, não tem. Vitor, faz suas considerações finais aí já.
Então, pessoal, muito obrigado aí, né, por nos assistirem, por nos ouvirem. É uma série muito boa, né? Obviamente vocês já vão ter assistido, espero que venha uma segunda temporada que não cague o pau. Muito obrigado, Luciano. Já é da casa, né? Muito obrigado. Andréas, muito obrigado também. Uma boa noite, senhores.
É isso aí. Antes do Luciano se despedir, eu também super indico essa série. É uma série, cara, é bem facinho de maratonar. Caso você não tenha assistido e tenha escutado a gente, dá chance aí pra pelo menos uns 3 episódios, né? Eu não vou dizer nenhum só, né? Que às vezes pega um episódio meio merda de começo. Mas assiste 2, 3 episódios, você vai perder 40 minutos da tua vida. E se você for maratonar, é uma série aí que, sei lá, estourando dá 3 horas. É, 3 horas, colocando 3 horas. É o tempo de um Vingadores Ultimato se maratonou uma temporada inteira. Vale muito a pena, é uma animação bem bonita. Sempre vai ter um episódio bom, um ruim, isso aí vai do gosto de cada um. Aí numa dessa, vocês acabam compreendendo os episódios que a gente achou meio fraquinho. Né? E deixa aí nos comentários o que a gente não entendeu. Dito isso aí, Luciano, faça suas considerações finais, faça aquele jabazinho esperto e indica uma novidade lá do Café com o Gibi pra galera escutar já.
Pode deixar. Considerações finais, numa média, se essa série foi bem boa, eu gostei bastante também, né? Que nem onde eu já tinha comentado várias vezes aí, que graficamente, pra mim, ela é excelente, muito boa. Conta várias histórias. As histórias que a gente não foi pego, provavelmente vai pegar outras pessoas, né? Em sua maioria, são episódios bem, bem variados, tanto no enredo quanto no estilo gráfico, né? Então não tem como... É impossível não agradar alguém, ou algum episódio. Não vá assistindo a série esperando alguma explicação muito assim, porque nada é muito na cara, fica muito subjetivo a história, né? Como em alguns episódios nem tem um final, né? Então a pessoa tem que ir de...
Não vou assistir no almoço de família.
Isso é...
Ah, é, isso aí. Tire as crianças da sala, abra a mente. Não vá que nem eu no, na Era do Gelo, já com de birrinha com o ator, porque senão não vai gostar mesmo. Então é isso, no mais, a série em total é ótima, muito boa.
E indica aí, o que, que a galera tem que escutar aí no Café com Gibi que você tá indicando aí? Eu já imagino que você vai indicar da Comic Con.
Com certeza, vou pedir o pessoal acessar lá o nosso site, oldnerd.com. Nós colocamos aí uma série de matérias, eu não sei quando é que vai sair esse episódio, mas mesmo assim vale a pena lá ver o resumo da nossa Comic Con RS aí, que foi bem boa.
Só deixa bem explicado que é RS, senão a galera vai pensar que é Risos, né? É Rio Grande do Sul.
Não. É Comic Con Rio Grande do Sul, é a maior convenção aqui de quadrinhos aqui da nossa região do sul do Brasil, né? Tem bastante matéria lá, matéria escrita, bastante painéis, bem variados, divertido. Teve painel com o David Lloyd lá, o desenhista do V de Vingança. A gente fez um episódio do nosso podcast, o Café com Gibi, que é essa indicação que eu vou deixar. Tem umas entrevistas. Eu peço desculpa pelo áudio. O áudio ficou meio zoado, porque foi no meio da galera, todo mundo conversando. Então, eu tentei o máximo que eu pude dar um ganho na qualidade. Mas o conteúdo é muito bom lá, o levante do evento. Então, vale muito a pena. Pedir o pessoal dar essa conferida lá e esse apoio para nós.
É isso aí. É, o link do podcast que eles fizeram da Comic Con Rio Grande do Sul vai estar também aí na postagem. Dá um clique e já faço aquele apelo. Galera, por mais que o Luciano tenha se desculpado aí pela qualidade do áudio, não se esqueça que grandes do podcast também fazem podcast ao vivo em grandes eventos e o áudio não é da mesma qualidade do um editado, feito em ambiente controlado. Então, porra, a galera se esforçando para tentar trazer, no calor do momento, o melhor conteúdo para você absorver o que está acontecendo nesse mundinho nerd. Né, Luciano?
Com certeza, a gente pegou umas entrevistas lá com um pessoal conhecido e um outro pessoal também, infelizmente, desconhecido assim do grande público, mas vale pela sensação lá de ver o que eles estão passando e tudo que eles estão ali vivendo na hora, valeu muito a pena. E para nós também, né, cara, deixa eu fazer esse agradecimento aí a Comic Con, que disponibilizou lá nosso espaço pra gente ir lá e conversar com o pessoal. É o nosso primeiro evento, assim, que a gente decidiu cobrir e já tivemos essa mensagem positiva aí. Pra nós foi muito bom, muito divertido. A gente pegou bastante conteúdo e vai ter bastante coisa no site lá. Então, olha, a gente tá bem feliz com o resultado final do nosso trabalho.
É isso aí. E, porra, parabéns pra vocês aí do site Old Nerd e do podcast Café com Gibi. O Luciano, porra, pro nosso pós-crédito e o nosso momento de encerramento, qual que vai ser o nosso momento Toca Raul?
Cara, eu pensei em umas músicas assim meio na hora, mas eu acho que tem uma música de uma banda que eu gosto muito, foi uma das indicações da mesma banda, da última indicação que eu dei, e vou dar da mesma banda, e o nome da música é Robot Baby, que tem muito a ver com esse episódio de hoje.
De qual banda? A música é Robot Baby ou a banda é Robot Baby?
Não, Robot Baby é a da banda Ultraman.
É isso aí.
A melhor banda aqui do Rio Grande do Sul.
É isso aí, galera. A música escolhida pelo Luciano vai estar tocando agora. Acessem nossas redes sociais, os links estão todos no post. Não esqueçam de baixar o aplicativo do Variações do Nerd, que você recebe o nosso episódio antecipadamente. Eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui e fui!
Tem bastante vídeo lá que mostra os painéis. Eita! Vai pros erros.
twist em um episódio ou outro, né, que a gente falou, que, né, vai estragar o episódio. Mas é um ou outro só, e os episódios são curtos e vale a pena.
Repete o começo da frase aí, que você saiu...
Deu um derrame no Vitor agora.
Não, eu achei que ele tava imitando a Dory falando baleias.
Então, é...
Não, e eu, porra, nunca mais conto nada pro Luciano.
Que foi o que eu fiz?
Pô, Vitor, só pra você ter ideia. Aí eu combinei com o Luciano, assim como eu combinei com você pra gravação de hoje à noite, né? Daí o Luciano, eu só vou baixar a pauta e tá tudo beleza, tô 100%. Daí eu falei pro Luciano, agora eu vou dar uma pausa aqui no meu trabalho, né? Vou ali fazer um baita de um cafezinho expresso puro pra mim e pegar um pãozinho de queijo que eu deixei assando no forno. Aí esse aqui tirou uma onda de mim. Que vida bruta.
Vida dura, né?
Que vida dura, difícil, né? Daí eu só ri, mas eu só falei pra ele fazer inveja pra ele. Porra! Daí olha só, eu peguei e abri o forno meio frio, né? Eu falei, puta, será que eu não liguei o forno? Peguei, tentei ligar, porra, acabou o gás. Eu falei, mas que Luciano, filho da puta, né? Não deu dois minutos, eu falei, vou tomar só meu café, né? Deu dois minutos, quando eu montei ali pra fazer meu cafezinho expresso, puf, acabou a luz. Eu falei, mas que porra, que agouro do cara. Porra, não pode ver os outros seus filhos. Eu falei, ainda bem que eu não falei pra ele que eu ia fazer sexo, senão eu tava fudido.
Ia broxar.
As vinhetas desse podcast foram produzidas por Edições Mil. Saiba mais em twitter.com/edições mil ou entre em contato pelo e-mail edicoesmil@gmail.com e peça seu orçamento.